Boa tarde, amigos e leitores do Jornal A Semana. Eu sou Fabiola Pupo e estou aqui com o terceiro episódio do podcast Pode Falar com a Redação, no canal ATcast do YouTube, ao lado da jornalista Ana Garcia.
Boa tarde, pessoal. A gente está aqui com vocês a cada 15 dias, sempre à segunda-feira. Então, se você está aqui nos assistindo e se não é inscrito, já para tudo, já se inscreve, ativa o sininho, porque aí você acompanha sempre o nosso programa.
Com patrocínio da Master Clean Veterinária, do Jornal A Semana e da Clínica VS Slim, no programa de hoje a gente vai falar com o advogado criminalista José Beraldo, um grande nome do direito criminal brasileiro, daqui de Mogi das Cruzes, da nossa terrinha, que vai contar um pouco sobre essa área.
Aí, se vocês tiverem algumas perguntas, algumas dúvidas, alguns comentários, podem colocar aí no chat que a gente lê aqui no ao vivo para vocês.
Boa tarde, doutor
Boa
Beraldo.
tarde, é um prazer estar com vocês aqui, viu,
E
Fabiano?
eu quero agradecer muito por você ter aceito o convite.
Prazer
Muito
é meu, vim
obrigada.
correndo de São Paulo para cá.
Ai, que
É,
bom.
mas foi um prazer, está sendo um prazer, inclusive, ver vocês, inclusive vê-la. E estou vendo que o tempo não passou para você e fico feliz com isso. Você já tomou a primeira dose e tem que tomar a segunda dose. Não
Verdade, hein?
é da vacina
Da
que eu estou
vacina,
falando, da
é
vacina.
verdade. Mas eu acho que esse mesmo tempo, ele de repente é amiguinho de nós dois, né? Porque você também.
Não, mas
O
eu.
tempo não passa para você,
Nossa,
né?
obrigado, obrigado. Você é muito gentil.
Então, eu quero te dar um espaço para você falar um oi para o nosso pessoal ali.
Pessoal, obrigado.
Naquela câmera ali, ó.
Pessoal de apoio, obrigado, obrigado mesmo.
E o pessoal que está nos
e
assistindo.
todos que estão nos assistindo hoje. Divulguei, né, os alunos, o pessoal, tá muito bom apresentar, tá tudo ótimo aqui, de ponta. Pessoal, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui e obrigado por falar que eu sou um dos melhores, viu, fazer minha propaganda, viu?
Bem renomado, né?
Obrigado.
Professor e advogado, né? Você tem 40 anos de atuação como na área criminal, né? Me diga uma coisa. Você fez o curso de direito. Me diga uma coisa. Como é que foi que o direito te levou para a área criminalista?
Foi vendo injustiça, assistindo injustiça. Eu, quando era garoto, eu lembro que nós estávamos no União Futebol Clube assistindo a um jogo, não sei o que aconteceu. Aí pegaram meu irmão, a polícia pegou meu irmão, cortou o cabelo. Meu irmão tinha um cabelo comprido, bonito,
Isso
Edmundo
que ano que
Beraldo.
foi?
Isso foi em 1970. E ele tinha o cabelo comprido, ele parecia aquele o Marcos Leal, né? O cantor lá, o Leal, lá, que morreu
Roberto
também.
Leal,
Roberto Leal.
Roberto Leal.
Aquele que tava, bate o pé, bate
É,
o pé, bate o pé. Foi, né?
A Ana é
Aí,
portuguesa, ela conhece bem. A
ele é
Ana sabe
português.
conheço bem. Ana é
E
portuguesa.
eu vou a Portugal agora. Estou
Ai,
para
que
ir a
delícia! Ah,
Portugal.
que gostoso!
Quero ir lá onde meu irmão fez a fotografia, o Jorge Beraldo. Ele ficou lá em Estoril. Vou para lá ficar um tempo lá. Bom,
Ah,
mas foi isso.
vou pedir uma coisa, eu quero ovos moles.
E vamos fazer, não é verdade?
Ovos moles.
Aí, meu irmão, não sei o que foi, cortar o cabelo do meu irmão com faca, aí eu briguei, acabamos sendo detidos, né? Aí depois, mais ainda, aí o papai tinha um pequeno comércio e o advogado não entrou com a ação renovatória, que era, ele foi despejado. Eu lembro aquele caminhão, foi uma cena muito triste, o papai era muito trabalhador e tal. E aí eu lembro, eu falei, eu vou ser advogado. Eu comecei a
Você
ser
tinha quantos
advogado. Não, eu
anos?
comecei a ser advogado porque eu não gostava da polícia, né? Eu não podia ver polícia. Eu não sei porque, quando era pequeno, a minha mãe falava assim: olha, eu vou chamar a
Ah,
polícia para
mas
te
acho que todo
pegar.
mundo. A minha avó faz isso também.
É, não é? Mas
Minha avó
hoje nós temos bons policiais,
Graças a
né?
Deus.
Bons policiais em todas as áreas. Tem os bons
E
e
os
os
maus,
ruins, não é
é verdade.
verdade?
Então você tinha mais ou menos quantos anos quando aconteceu
Olha,
aquilo?
54, 64, 74, era 16 anos, mais ou
Ah,
menos,
então tipo
17
assim, na
anos.
sua adolescência você viu algumas injustiças, né? E aí de repente você decidiu entrar na carreira para você, minimizar as injustiças do mundo. Que bom, né, Ana?
Olha, deixa eu dar um alô aqui, pessoal. Eu tô sem máscara, que estão falando comigo aqui. Eu tô sem máscara porque eu já tomei duas vacinas. A última já tem um mês, eu tô imunizado. Acabei de tirar, mas a Fabiola, a jornalista, elas estão com máscara, aqui todo distanciamento. Um espetáculo, cuidado aqui, o pessoal.
Álcool gel.
É só por isso. E distanciamento, e álcool gel. Aliás, eu vou fazer igual o da Tena, passar um álcool gel no nariz um pouco, aqui na boca, e tudo bem.
Não, daí queima seu nariz aí.
Queima,
você
queimou.
Aí você não vai conseguir falar direito.
Queimou, é.
Então vamos lá. Com quem que você está falando aí?
Não, o pessoal aqui está me assistindo aqui, e eles mandaram aqui, né? Máscara, máscara. Eu vou até desligar.
Mas, então, a Ana está acompanhando aqui e a Muriel também. E aí, de repente, até a Muriel, Ana, se de repente surgir alguma coisa, a gente coloca aqui na roda também. Então, é isso aí, gente. Nós pedimos que os nossos convidados estejam de máscara, desde que se sintam à vontade e que não estejam vacinados.
Não,
né?
Você está certa.
Então,
como
o Veral dele se sente seguro, a distância é bastante grande, é mais de 2 metros, então...
E mesmo porque vocês estão de máscara, né? E eu estou assim, mas não vou... Olha, veja bem, eu estava dizendo ainda um pouco, votei no Bolsonaro em protesto ao Lula, não voto mais no Bolsonaro, não votarei mais nele também, pelo negativismo dele, pela maneira, pela conduta, por
mas
tudo.
Vamos deixar a política
então,
de lado.
Não, é de lado. E não voto no Lula mais, não voto mais em ninguém. Eu vou sumir do Brasil. Pronto, entendeu?
Tá resolvido.
Você já pensou se 200 e tantos milhões de brasileiros fizessem também? Tamo frito. Vamos lá, então. Ana, vou deixar a bola na sua mão.
Doutor, o que é o mais desafiador para quem atua no direito criminalista?
É não advogar para bandido, quadrilha, não fazer parte de PCC, não pegar dinheiro sujo. Eu tenho colegas, olha, para você ter uma ideia, eu hoje posso dizer que eu sou um vencedor, né? Eu sou uma pessoa muito temente a Deus, então eu agradeço a Deus todos os dias. É o que eu sempre falo para meus alunos. Eu não me curvo para juiz, não me curvo para promotor, para delegado. Eu exijo que o respeito seja recíproco, porque a lei está ali, está na Constituição, que o advogado é indispensável à administração da justiça, né? Então, eu não trato juiz de excelência, a não ser que ele assim me trate também. Senhor, senhor, não senhor, doutor e doutor. Excelência, para mim, é o suprassumo. Ele apenas passou no concurso. Eu passei também, depois não quis seguir o resto, né? Eu gosto da área da advocacia, gosto da profissão, mesmo porque o que o juiz ganha por mês, eu ganho numa causa. Tudo depende, né? Então não vou atrás de dinheiro. Então o advogado, ele tem que escolher suas causas. É evidente que qualquer um, o Lázaro, se ele tivesse vivo, ele tinha direito a ter um advogado. Então, qualquer um. O Lázaro é aquele lazarento que matava um monte de pessoa e que acabou sendo morto, né?
Sim.
Então, o pior dos bandidos. Então não é advogar, tem que tomar cuidado. Eu recentemente, eu vi um colega, não faz muito tempo, viu, Fabiola? Ele estava com Jaguar, bem de vida, em São José dos Campos ele é. E ele falou, olha, eu peguei um grupo, estou advogando, PCC. Falei, toma cuidado, não faça isso, né?
É faca então, de dois gumes, né?
Não, eu tenho meu respeito, que o PCC começou na época de 90, 80, na época, inclusive, que eu ajudava o Drauzio Varela em 80 no Carandiru, hein? Olha só, porque eu fiz muita coisa na minha vida. Então, eu já dizia, o PCC veio por conta do quê? Os presos pediam o quê? Banho de sol, atendimento médico. Acabou a pena, eles queriam ter o seu direito de já sair imediatamente. Uhum. Então, a justiça é muito morosa. E juízes ficam encastelados e aplicam a letra fria da lei. E esquecem o que é a verdadeira, o que a justiça busca mesmo. Porque eu costumo sempre dizer assim, o bom juiz, quando ele deparar com a lei e a justiça, despreze a lei e aplique a justiça. E esse meu amigo ficou muito rico em 3 anos, mas um dia ele saindo da casa dele, levou 5 tiros na frente da filha por facção criminosa. Quer dizer, o crime não compensa de nenhuma maneira.
Nem para advogar.
Não, não. O segredo é advogar com ética, sem medo, com postura, sem medo, né? Com tenacidade, sem medo. Não é verdade? É isso que tem que ser feito. É isso que eu
Essa
penso.
Essa é a diferença entre um bom e um mau advogado?
É um bom e um mau advogado. O mau advogado, e como existe o mau médico, erros médicos nós temos, não assume. O que, que é o mau advogado? O mau advogado, ele perdeu um certo prazo, né? Porque o advogado, ele não tem uma responsabilidade, enfim, como um cirurgião plástico. A pessoa, eu sei porque eu fiz muitos casos desse, né? A pessoa é contratada para colocar um silicone, 250 gramas de silicone para estética, beleza, ela quer, a moça ela quer, e de repente não é aquilo, pega uma contaminação e fica um seio mais baixo que o outro, ou não cumpriu o acordo, o contrato, que é o resultado. O advogado não, ele não trabalha dependendo do resultado. Entendeu?
Ele vai levar um resultado.
Ele vai buscar um resultado bom para, sim, o cliente, né? Mas é a profissão mais difícil, porque a gente vê, médico não briga com médico, né? Advogado com advogado, e tem o juiz para decidir, o promotor para fiscalizar.
E o Cacaio? O Cacaio é um advogado?
O Cacaio, ele já virou estrela, né? O Cacaio...
Já é grife. Agora tá defendendo a Joyce, né?
O Cacaio, ele pega... Mas as causas dele são fáceis, né? O acesso é... Com todo respeito. Acesso, que eu tava falando ainda há pouco com o nosso querido amigo. Advogar é o que eu faço muito nas instâncias superiores. Uhum. É bem mais fácil do que se advogar em primeira instância, né? Ainda nós temos juízes novos e tal. Mas lá é bem mais fácil, lá o poder fala mais alto, inclusive, né? Há muita coisa que eu não pactuo, que eu, inclusive, quero escrever esse livro, já está no prelo, que é A Justiça Caolha.
Ela não é cega, é caolha, né? Você falou agora, né, que de repente quando passa da primeira instância e parte para as outras, então é bem diferente o trato com o juiz e tudo mais. E você já atuou em vários casos de repercussão nacional, da Eloá, do Rafael Ilha, lá do Polegar, né, da menina Grazielli. Conta um pouquinho desses casos, os seus casos que tiveram repercussão nacional.
Vários casos. Lindenberg só tinha eu como homem no julgamento. 4 dias, 4 noites de julgamento.
Conta um pouquinho a história rapidamente.
Eu era advogado da família da Eloá, da mãe, sim, da Eloá. E lá tinha 4 mulheres. É, e a advogada lá, muito lutadora, defendendo o cliente. Eu sei que em dado momento, toda a mídia do Brasil todo lá, eu perguntei ao Lindenberg, você disse que amava tanto a Eloá, mas eu estou vendo o seu prontuário em 3 anos que você está preso, você não recebeu nenhuma visita íntima só de um homem lá, você mudou de lado, ele ficou revoltado. Eu falei, o que, que serve para você lá no presídio? Você come bem todo dia? Não. Salsicha, ele ficou bravo, porque o presídio não dava bife todo dia para ele, era um dia sim, um dia não, né? Uhum. Mas ele tinha o café da manhã, almoço, café da tarde, banho de sol, jantar, vacina, tudo que um proletariado, um homem de bem não tem, os presidiários têm, né? Então foi isso que causou o emblemático, né? Esse caso Lindenberg. E mais ainda, a escuta que eles faziam, investigação, eu lembro, para ouvir o que eles falavam no apartamento, o DICOG, na época, a polícia, está no meu livro, eu estou criticando a polícia nesse caso, eles faziam aquela escuta, sabe aquele copinho de plástico, sim, com fio? Uhum. Você acredita isso? É verdade, eu falei, é uma vergonha. E tinha... E só tinha eu como homem lá. Aí só as mulheres dominavam, né? Eu como homem, o réu como homem. Mas foi um espetáculo. E tem casos emblemáticos que tem assim. O caso esse, o da Cláudia Buclas, que teve a filha sequestrada para o Líbano. Ganhei aqui, ganhei, sim, no Líbano, né? Recebi um elogio muito grande por parte do Líbano. Porque libaneses vêm para o Brasil... A colônia libanesa é um espetáculo, eles são os amores. A comida é uma delícia, né? Comida
maravilhosa.
Né? Então, veja bem, mas eles têm aqui, eles têm um filho, a mulher que vai para lá depois para sair, perde o filho lá, predomina lá, é o pai. O pai manda, a mulher ainda é coisa lá.
É outra cultura, né?
E o Líbano não tem tratado, extradição, não tem nada, nada, nada. Ganhamos, mas não trouxe a criança. Agora ela visita, ela vai, faz, logo tem que voltar. Então esse caso da Cláudia Burgo. Tem o caso do jet ski também, da menininha que foi atropelada na praia, né? A mãe chamando todo e chegou o helicóptero, águia, ela descendo lá depois de um tempão. Aí ela desceu, a mãe queria subir no helicóptero para carregar a criança, chutaram a mãe, a polícia ainda não deixou a mãe subir no helicóptero. Nossa. Eu critiquei também esse aspecto. Tem vários casos, e tem a última viagem, foi esse caso dos 17 estudantes mortos na Mogi Bertioga. Tem vários outros casos de homens que matam mulheres, então femicídio. E feminicídio, que femicídio é uma coisa, feminicídio é outra coisa, né? O femicídio é matar a mulher. Feminicídio é matar a mulher porque ela é mulher. O homem tem a possessão. Então é isso que acontece. Então são vários casos emblemáticos, né? Você não recebe ameaça de morte? Não, mas eu não fico em bar, eu fico preocupado.
Eu até ia te perguntar isso também, né, Dede? Porque são coisas assim que de repente envolve polícia, envolve outra parte e tudo mais. Mas me diga uma coisa, como é que esses casos que têm repercussão nacional, esses casos assim que são de fora, tem também o caso do Polegar, né?
Do Rafael Willian. Né? O Rafael Willian, que foi campeão na Fazenda lá. Isso. Ele ficou preso.
Que agora aprontou de novo, né?
É?
Agora aprontou de novo, né?
Não aprontou nada, não. Não, é fake news.
Fake news?
Fake news. Ele ficou preso lá porque a esposa dele comprou uma arma lá no Paraguai, que ele gosta de tiro ao alvo, e lá é livre. Aí ela falaram que ela atravessasse a ponte da amizade e ia regularizar, foi presa, não pode. Né? Tanto que o processo está em grau de recurso.
Já colocaram como tráfico ilegal de armas.
Aí estão divulgando, e não é, mas tem vários outros casos. O livro, infelizmente, conta casos, só casos tristes. Mas esse livro, que é Crônicas de um Criminalista, né?
Mas deixa eu te perguntar uma coisa.
Mas tem casos que eu fiz pelas vítimas, pelas mães. São pessoas, né?
Então, mas esses casos, como é que caem em você? São casos que, de repente, eles têm uma repercussão midiática muito forte. Como é? A pessoa te contrata, você procura.
Vem gente do Brasil inteiro.
Mas como é que é?
Eu tenho cliente em Portugal, eu tenho cliente fora, nos Estados Unidos, vários. Vem gente. Tem gente que fala, estou te assistindo aqui, estava na Noruega, cara, estou te assistindo aqui, que é esse negócio Globo News, Record News, tudo, né? Participei, tenho muitos trabalhos no Netflix, por exemplo, né? Carcereiros, tive participação. Por exemplo, esse caso das irmãs Yoshifusa, que esse monstro matou as duas irmãs, irmãs Yoshifusa, foi lamentável, foi muito triste, né? Isso é uma repercussão muito grande, né? Mundial. Então, esse caso, para mim, foi um caso mais triste e brabo da minha história, porque eu acabei sendo praticamente expulso do júri por um juiz.
Por quê?
Não, porque na hora de ele, antes de matar uma das meninas, ele estava assistindo aquele filme Hannibal, se não me engano. É um que tirava a pele também das pessoas. E ele falou assim para a menina: a sua pele não dá para fazer uma bolsa. E eu perguntei para ele: você estava assistindo o filme? Tava, vou projetar. O juiz impediu, o juiz da primeira vara criminal, que hoje, graças a Deus, ele não está mais aqui. E também eu assumo o que eu falo. Eu não gosto dele, ele também não gosta de mim, porque ele é arbitrário, e eu não admito a arbitrariedade. Foi o que eu falei para ele. E ele, eu falei assim, porque quando o Nelson Schifusa chegou em casa, esse cara, esse monstro, o tartaruga, ele foi dissimulado, ele se esfaqueou, falando: entraram lá, pegaram as meninas. O pai entrou, a hora que viu a menina desnuda, parecia um mar de sangue, ele colocou, a filha estava em cima de uma mesa, ele pegou o tapete do chão, ele gritava: meu Deus, meu Deus! Mas foi uma tristeza muito grande. E eu disse ao tartaruga, com o nome dele, né? Porque eu disse: você não sei o que lá, com a pergunta, o juiz falou: respeite o réu, chame de senhor. Eu falei: eu não respeito o réu, ele é um monstro, ele não merece o meu respeito. Eu vou lhe caçar a palavra. pode caçar a palavra, porque ainda ele falou assim que ia me prender por desacato. Falei, pode prender, também vou te prender por abuso de autoridade. Né? Foi uma nossa, briga polêmico, muito grande. Eu acabei deixando o plenário, né? Ele acabou sendo condenado, e enfim, mas aquele caso foi um caso muito triste. Então são coisas assim, fatos assim que acontecem na vida da gente, que a gente, uma coisa só, que é tão bom quando a gente busca a justiça. Sim. Que é a finalidade do direito.
Você, né, se envolve emocionalmente?
Demais, tem vezes, demais. Eu sonho, eu me envolvo, eu vejo sofrimento. Eu me lembro que há 20 anos atrás, um playboy, o pai dele é dono de uma grande, hoje ele já está mais velho, de uma grande pizzaria aí conhecida no Brasil inteiro, que eu não vou falar o nome por uma questão de ética e por uma questão só.
Que a pizzaria não vem ao caso.
Mas é milionário. A 160 por hora matou 4 jovens na Mogi Bertioga, na estrada lá. Uma parte do corpo de uma das meninas, uma ficou tronco separado para baixo e outra para cima, da cintura para cima. Ela, mamãe, gritava, estava viva ainda. Então aquilo me chocou muito, e a justiça foi benevolente, deixou o cara solto. E eu vou, me insurjo, porque tem a lei, mas tem autoridades frouxas, tem promotores frouxos, tem juízes que ficam encastelados e não aplicam a lei. Quer dizer, fica favorecendo. Ora, veja só, esse rapaz do Audi atropelou o Alessandro, um ciclista, eu sou advogado dele, não socorreu. Não socorreu, o rapaz perdeu a perna e pode ser julgado por um simples delito de trânsito. Eu quero que ele vá a júri, porque isso é um dolo eventual.
Mas
entendeu?
Me diga uma coisa, em relação ao escape do flagrante, né? Porque dentro da lei também existe o cumprir da Constituição, né? Se a pessoa escapa do flagrante, independente de repente de ser um crime cruel ou não, é certo, de repente, que ela não possa ser presa?
Então, na verdade é o seguinte, qualquer tipo de crime hoje que seja autuado em flagrante, a pessoa é presa, é levada e conduzida à autoridade policial, ali se lavra o flagrante delito, ele é preso, no outro dia ele tem o direito de avistar-se com o juiz, chama audiência de custódia. Nessa audiência de custódia, vem soltando muitos presos, de uma forma até prematura, alguns que merecem, outros que não merecem, entendeu? Então nós sentimos o quê? Eu acho que eu me lembro aqui de Charles de Gaulle, que falou assim, a lei está aí, nós temos que ter mais rigor em casos como esse. Você vê esse caso do atropelamento, esse motorista do ônibus que tentou matar o motociclista por uma discussão de trânsito. O garoto ficou embaixo do ônibus, ele não se lembra do que aconteceu mais. Sou advogado da família do pai dele.
Foi um milagre, né?
Então vem muita gente.
Mas que nem, por exemplo, o problema também é que lá na alta corte, na alta instância, a gente não vê assim. A gente não se sente seguro, né?
Mas não tem, que alta corte, Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal. Eu não vejo pobre chegar no Supremo Tribunal Federal. É muito difícil. É muito difícil. Eu me lembro que recentemente a mãe dele é faxineira no Clube Náutico. A mãe de um rapaz que foi preso por roubou, furtou um extintor. Aí, não, ele furtou um extintor porque ele é dependente de droga, tadinho. Aí depois ele furtou, não é roubar, é mediante violência. Sim. Furtou uma meia dúzia de cerveja e ficou preso 6 meses. Eu entrei dizendo que é um crime de bagatela, isso, sou preso 6 meses. Eu entrei dizendo que é um crime de bagatela, isso. Eu consegui tirá-lo depois de 6 meses, lá no Supremo, porque eu fui até o fim, porque eu banquei o processo, eu quis mostrar para o juiz que ele era um acusador sistemático, que ele tinha que honrar a toga como advogado deve honrar a beca. E eu recorri mostrando que ele estava errado. É isso que o advogado tem que fazer. Não é porque o juiz sabe mais. O juiz não sabe mais. Pelo contrário, ele tem que analisar o que está ali na lei. O advogado, ele busca o direito. Porque o Código Penal não fala que não pode matar. O Código Penal fala, pode matar, sim. pode até em legítima defesa, se você conseguir, na inércia do Estado, um escrito cumprimento de dever legal, policial que mata um bandido que veio reagir, né? Um estado de necessidade, enfim, lógico, eu sou contra qualquer tipo de violência, eu sou até contra o armamento, eu sempre fui, né? Eu acho que tem quem deve andar armado é quem está preparado para atirar, preparado até para matar alguém, não é verdade? Eu, esses dias, atropelei um cachorro, eu parei, fui socorrer o cachorro, bati, eu fiquei contente que o cachorro ficou vivo. Não é verdade?
Lógico, claro.
Por que o cara do Audi que atropelou o ciclista não socorreu o ciclista?
Uma questão assim de repente, quando a gente fala em injustiça, muitas pessoas têm um pouco de medo, principalmente as pessoas simples, né? Porque de repente você pega, luta, briga e de repente não vê um resultado final. E nem todos os advogados são duros. Tem bastante advogado que é meio frouxinho também, não é não?
Não, tem advogado lagartixa, que eu quando eu dava aula, eu falava, o que é advogado lagartixa? Aquele advogado que o juiz está lá, né, ele gruda na parede, fica senta, a gente fazer um gesto, venha, venha. Não, o advogado ele tem o direito de entrar, sair. Né? O advogado ele pode entrar em qualquer sala, em cartório, em audiências, inclusive sem pedir licença. Mas é lógico que pede licença quando não está atrapalhando um ato solene. Porque o foro está para o advogado como um hospital está para um médico.
Sim,
então, de modo que... que o advogado ele está ali. Onde, quando, onde há prisão, o advogado busca a liberdade. Onde há clausura, o advogado busca a liberdade, que é o mesmo bem nós podemos igualar com a própria vida. Não é verdade? Então, um país livre tem que ter democracia. Sem democracia não se tem liberdade. E sem advogado não se tem a própria democracia, nem a própria liberdade. Porque ele que busca o direito. Ele que vai lá e bate na porta do judiciário e exige o direito. Mas uma advocacia plena. Você agora há pouco falou, Caicai, eu advoguei em vários casos da Lava Jato, em vários casos, não é verdade? Em vários casos. Só que tem casos que você não procura uma vitória, você procura minimizar a situação do réu.
Deixar menos pior.
Menos, exato, buscar o que está ali na lei, evidentemente. Então, a advocacia é um sacerdócio. A advocacia, a pessoa tem que amar, tem que gostar mesmo da profissão.
Você tem uma paixão assim evidente, mas parece que tem alguma pergunta.
Tem uma pergunta,
aqui.
O Eugênio está perguntando, é lenda dos advogados tradicionais pegarem causas com condição de causa-ganha para não manchar a reputação?
Não,
isso ainda vale?
Não, tem muita coisa assim, tem sim. Eu não vou aqui, eu não vim aqui para contar isso. Tem advogado que pega só coisa que ele sabe que não vai perder, não é verdade? Um caso, por exemplo, eu vou te falar, o caso da Elise York, que matou o rapazinho da York lá, o neto. Uhum. E ali ela matou, mas ninguém viu que ela foi hostilizada, ela foi humilhada. O cara, antes de morrer, falava, eu vou te voltar pro lixo de onde você veio, eu vou arrancar do seu filho. Ele tinha coleção de arma, né? Pega a arma, ele provocou, foi um agente provocador. Só que ela atuou com dolo de ímpio. O que é o dolo de ímpio? Ela foi além do resultado. Ela tirou, matou, esquartejou, né? Colocou em malas caríssimas, né? Muitas mulheres ficaram bravas, mala caríssima, que o sangue não adianta lavar. Isso, é. Então, foi assim, eu me lembro. Então, qual a dificuldade de eu ser advogado, assistente de acusação da família York? Para acusar nenhum. Então, isso é uma causa ganha, praticamente, uhum, né? Então, nós estava falando agora, antes de entrar no ar, né? Essas coisas. O pessoal vem, Brasil inteiro, vem atrás de mim, me procuram. Mas eu tenho escritório também na Avenida Paulista há muitos anos. Uhum. Mas também faz muito tempo que eu não vou lá. Agora eu fico aqui e atendo só com hora marcada. Tem minha equipe lá que trabalha, são 10 advogados aqui em Mogi das Cruzes e 25 em São Paulo. Eles cuidam, fiscalizam, tem tudo. Hoje a gente fiscaliza tudo. Não é verdade?
É, hoje, mas hoje a informática ela veio de encontro pra caramba. Pra
foi, jogador, né? Foi. É hoje eu faço audiência online. É, antigamente eu tinha que ir para Presidente Venceslau, 800 quilômetros, fazer uma audiência. Eu faço no escritório hoje, né? Audiência é tudo online. Antigamente eu tinha que ir no presídio conversar com o preso lá, um possível inocente.
Agora, né? É videoconferência.
Tudo videoconferência.
Além hoje... do que também... Né? Também
só quem está achando ruim são as moças, as namoradas, que não existem mais a visita íntima há um ano e pouco já, e elas estão muito bravas, porque ainda os presos não foram vacinados.
Problema, né? Ai, que problema, né? Mas tudo bem. Eu acho que todo mundo tem seu direito.
Tem, todo mundo tem seu direito.
Como você mesmo falou, todos têm seu direito. Tem alguma outra pergunta interessante que é feita? É, então, e você trabalhou em bastante caso difícil mesmo, né? Agora, de todos esses que você listou, assim, esses mais importantes, pode até ser que não seja tão mais importante. Mas me fala uma coisa, qual foi que te... E você também é uma pessoa que você sente, que você introjeta, que você tem uma sensibilidade em relação a tudo isso também, né? Qual foi que marcou mais você como pessoa em relação à violência, à brutalidade, a dos casos que você...
Foi esse foi das irmãs F. Chufusa, não tenha dúvida. Foi ali, aquilo foi muito triste, muita brutalidade. Eu falo o nome, tanto que no livro eu conto vários casos, Fabíola, o livro que vai ser lançado agora dia 11, que é Minhas Crônicas, eu não conto, eu não menciono o nome, só ponho as iniciais, em alguns casos só a primeira inicial também, preservar pessoas e etc, e etc.
E o mais triste, enfim, é que a pessoa assassina, ele era amigo da família.
Isso, então, ele era trabalhava com família, 15 Sim. anos, era de uma confiança. A Rita falou, tartaruga, toma conta aí das meninas que eu já volto, fui buscar um carro, Sim. Nelson. E aí ele veio lá com aquela ideia de terceira pessoa, o cara lá, que não sabia o que estava fazendo. Tanto que foi feito o exame de sanidade mental nele, né? Mas esse caso me deixou assim. Abalado. Tanto que numa audiência eu pedi para ele, por favor, pode ver que oração, juiz doutor? Eu falei, estou perguntando, por favor, que hora que pode, para ele, que oração? A palavra é minha, o senhor está presidindo... Porque eu não gosto que o juiz me interrompa, eu não gosto que o promotor me interrompa também. A palavra é dele, o promotor faz a acusação, eu faço a defesa, não é verdade? Ora, eu vou... pode o juiz ameaçar, o juiz ameaçar... Olha, também represento, também processo o juiz, e daí? Qual que é o problema? Qual que é o problema? Eu vou ter medo de processo? Eu não tenho medo de processo.
Agora, você trabalha com isso, poxa.
Trabalho com isso, agora eu fiquei esse caso... Eu fiquei, aquilo me chocou. Agora, o outro também foi o da menininha, esse choque da menininha do jet ski, a pequena Graziele, né? Sim. Ela não ia, ela estava numa pousada em frente de professores, lá ali na praia, né? De Guaratuba. Ela foi, acharam ela tão bonitinha na portaria, volta amanhã. E ela se encantava com o mar. E ela não se conformava que a onda vinha e derrubava o castelinho dela. A mamãe dela se afasta um pouquinho, pegou o baldinho. A mamãe dela deu um passo, viu o jet ski, pá! Pegou aquela criança. Aí o que me chocou mais foi quando nós fizemos a reconstituição, a minha esposa, a Roseli Beraldo, que trabalha em direito de família no escritório, só com direito de família. Então ela teve que pegar o baldinho, a roupinha da criança, pôr no boneco. Ela começou a cair em pranto, sabe? Lembramos aquilo lá. Uma criança assim. É o tal negócio, né? Deus sabe de todas as coisas. Aquela criança foi abduzida. Que é abduzida? Foi levada por Deus, não é possível. E aquilo deu um trauma muito grande, tanto que nós somos vitoriosos, né? Em ações de indenização, enfim. Né? E ninguém estava atrás de dinheiro, mas é a forma da punição.
Não, tem que ter justiça.
Tem que ter justiça.
É aquilo que você buscou desde quando você se sentiu injustiçado com 16 anos.
O José Augusto Cardoso Filho, que é de Suzano, dono da Ciclagem, eu falo o nome dele e assumo o que eu estou falando, né? Ele foi penalizado, ele é dono do jet ski e permitiu o adolescente ligar o jet, que eu não acuso o adolescente. Eu não culpo o adolescente. Eu culpo ele de ter dado, permitir. Ele foi penalizado, pena restritiva, faz quase 10 anos o caso, entendeu? Então eles ficam ali, é tormentoso, a justiça é muito morosa, muito recurso.
Não teve uma definição final?
Não, a definição tem, só que agora vai cumprir essa pena. E ele se excusa, o pai do adolescente indenizou, procurou a família. E o que causou mais tristeza é porque a Sirlei, esposa do Gilson, mãe da pequena Graziele, ela não pode ter mais filho, né? Não pode ter mais filho. Aquilo acabou, mas passou 4 anos. Aí veio a Emanuele.
É mesmo?
Ela ficou grávida. Emanuele, eu conto do livro. Então, foi uma coisa muito linda. Então, até o livro, o pessoal que era da Extinta Abril quer fazer vários episódios, várias matérias.
Eu deixei o último bloco para a gente só falar do livro. Eu quero que você fale bastante sobre o livro e fale sobre os outros livros também, né?
Ana? Doutor, o senhor não tem medo de falar o que pensa para ninguém. Tem muitos inimigos, coleciona muitos inimigos, isso preocupa. Não, já recebeu ameaças?
Eu, se você vier aí fora, tem dois seguranças aí. Tem até com metralhadora. Ele tá lá, o pessoal acompanha, a polícia militar, eles colocam à minha disposição. Eu tenho meu carro, ele é blindado. Eu tomo cuidado, mas eu não tenho inimigos, porque eu não faço mal para ninguém. Eu gosto. Bandido, eu vou na cadeia e você não tem noção de que preso escuta e ouve programa, assiste. Né? Enfim, bandido não gosta de pessoas covardes, matar mulher, estupro.
É, diz que tem uma lei.
Tem um código de honra, isso, dentro dele. Mesmo, né? Não gosta. Eu me lembro de um caso, por exemplo. Você sabe que foi muito emblemático, onde uma jovem moça, ainda encantadora, ainda não chegou, ela gostava de carro de corrida, enfim, filho de 6 anos, ela foi acusada de ter matado o próprio filho com veneno de rato. E ela jurou que não. Havia uma briga pela guarda da criança, e ela disse que tomou o veneno de rato e desmaiou, e ficou algumas, na época nós falávamos chumbinhos, sobre a cama. E a criança tomou aquilo e morreu.
Ela tomou também.
Ela disse que tomou. Ela tomou também. Aí, o que aconteceu? A criança morreu. Né? E a criança morreu. Ela disse que não deu para a criança. E eu falei, olha, a lei, ao perdão judicial. A mãe foi tão penalizada com a perda do filho, para que se dar, né? Aí veio o laudo e comprovou que ela não havia tomado o veneno.
Ela mentiu.
Não sei, eu não posso dizer que o meu cliente mentiu, você tira as suas conclusões, está no livro. Aí fui lá no presídio em Tremembé, conversei com ela, escuta, o laudo, você falou que tomou um, está aqui um, derruba um elefante, mostrei. Ela, não fui eu e tal, e aquilo me causou assim um mal-estar, né? Eu não sei. Aí passou 3 dias, tive uma notícia que ela suicidou, mas na verdade ela não suicidou, que as presas mataram ela.
Porque as presas já julgaram.
Não é o código de honra, exatamente. Já. É o tribunal do crime. Já julgaram, já subjulgaram, já executaram, já finalizaram. Agora disseram, a informação que eu tive, que ela suicidou. Agora, medo, eu sou só temente a Deus, mas Deus é tão maravilhoso comigo, Deus é tão benevolente, porque eu costumo lembrar assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem a beleza que Deus tem para aqueles que o amam. 1 Coríntios, né? Então, tudo está na mão de Deus. Deus é maravilhoso. Não peguei Covid. Tomei 2 vacinas, sou um privilegiado, perdi amigos, chorei tanto. Verdade. Com a morte do Lúcio Negrão, do meu querido também. Elvis, ele ia no escritório, eu pedia para ele cantar, ele chegava lá, glory, glory, aleluia, glory, glory, era lindo, maravilhoso, poxa, eu fiquei tão triste, como perdi
perdemos
amigos.
Perdemos artistas, perdemos o Elvis, perdemos o Bellini.
Quantos amigos nós perdemos, quantas pessoas. E o ser humano ainda, infelizmente, em sua maioria, continua feio. O ser humano não viu a beleza, né, de tudo isso. Então, eu vejo pessoas tão felizes, fabricantes de caixões, de urnas funerárias felizes que estão vendendo, aqueles que fabricam também esse oxigênio feliz por tantos cilindros vendidos, né? Eu não sei o que esse maldito vil metal faz tão bem para tantas pessoas, né? O dia que eles descobrirem que o que agrada os olhos de Deus é a umidade das coisas, acho que viverão melhores, não é verdade?
Verdade, é verdade. É a história do camelo que passa pela agulha, né?
Verdade.
Mas agora eu queria falar de você como professor. Você dá aula. Onde você dá
Não,
aula?
eu
Você
parei, eu
parou
dei
como
aula
professor?
na UMC, na UBC, na
Quanto tempo
PUC.
você foi professor?
10 anos
10
eu
anos.
parei, sou 40 anos advogado, estou ficando velho, graças a Deus não senil, estou bem. Eu acho que eu estou mentalmente.
Ah,
Não sei se falei muita bobagem
vou
aqui.
falar que nem a minha netinha fala para mim: vovó, você não é velha, você é idosa.
Não
Não é
é.
verdade? Tem
Não é.
bastante idade, mas nós não somos velhos, não,
É,
né?
eu sou um, eu sou um, eu sou um jovem, que um velho que deu certo, ou um jovem que deu certo, alguma coisa
Verdade.
assim, né?
Mas me conta a sua. Eu queria saber a sua
Então.
visão, a sua percepção, o seu olhar sobre o estudante de direito. O que que ele pensa? O que que ele pensa quando ele está entrando? Quais são os
Mas
sonhos?
o
Quais...
estudante de direito não vive mais o direito.
Como
Hoje ele
é?
está na internet. Hoje ele vê a letra fria da lei. São tão jovens que passam em concurso e imaginam que são semideuses ali. Não tem uma experiência da vida, né? Eu acho que uma pessoa, para ser um juiz, tem que ter no mínimo 33 anos, como um senador, uma experiência. No mínimo 5 ou 10 anos advogando. Conhecer a essência da vida e a própria vida, né? Acaba não, que nem diz o poeta. Acaba não, mundão, né? Conhecer a vida, né? Ou lembrar de pelo menos de Fernando Pessoa, que ele falou se valeu a pena, né? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então, o que vai esperar? Eu que pergunto, né? O que a gente pode esperar de
Não,
tanta
mas sabe por
coisa?
que eu falo? Porque no meu olhar, que eu não tenho assim nenhuma ligação direta com o direito, nada, né? É sempre tangencial. Mas o que eu tenho visto de uns tempos para cá é que a pessoa pega, quando fala assim: ah, tá fazendo direito. Ah, alguma amiga minha, mãe e tal, isso aqui, fala assim: ah, mas está estudando para ser juiz. A pessoa não faz direito para ser advogado, faz direito para ser juiz.
É, mas pode
Ganha
ser.
muito juiz, é?
Ah, eu ganho. Para mim, ganha pouco.
Advogado ganha mais, né?
Bem mais. O advogado Cacai, por exemplo, uma causa do Lula, o outro lá ganha milhões. Então, paga imposto de renda de todos os advogados, paga o imposto
E
direitinho,
ainda
né?
sobra bem.
Sobra, né? Bom, muito bem. Aí, o que que acontece? A questão aí, na verdade, é o seguinte. Antigamente, você, Fabiola, você vai no meu escritório, tem aquelas literaturas, aqueles livros ainda.
Eu
Aquilo.
fico mais de olho na sua coleção de canetas, que eu
Se,
acho linda.
tenho
Ainda
canetas,
tem?
tenho coleção, tenho
Opa!
caneta Montblanc, Rubi, tenho outro que vem de alunos, gosto de caneta, né? Queria comprar a coleção do meu amigo Dr. Vilmes Roberto Gonçalves Teixeira, né? Um cara, nossa, ele foi meu professor, eu me espelhei muito, né? Ele tá já idoso, mora lá no Real Park. Mas assim, ele está muito bem, ele continua aquela pessoa elegante. Ele trabalhou em vários casos, né? Ele foi perito do caso Mengele, ou Mengele, como os queira, aquele nazista terrorista, aquele horroroso que ficou em Bertioga, ele que fez a necrópsia. Inclusive, ele colaborou na autópsia da Marilyn Monroe, né? Enfim, ele é uma pessoa encantadora, mas hoje. Então eu tenho aqueles livros hoje, tenho 5 mil. É decorativo. As pessoas se encantam, mas ninguém lê. Tem pessoas que falam: olha, você já leu todos, eu tinha que ler muita coisa, né? Hoje tem o Dr. Google. O Dr. Google, você
Ou Santo Google, né? Reza
pega
para ele.
lá
Reza.
modelo e vai. Mas nós temos bons profissionais. Você vê, já poderia voltar presencial. Mas as universidades, as faculdades não voltaram ainda. presencial, né?
A partir de hoje,
nós estamos,
né?
No mundo.
A partir de hoje. A partir de hoje está voltando. Tá, a Ana sabe melhor que eu.
O Estado já voltou. A partir de hoje, o Estado creche 60%, escola já integral, desde que tenha o discernimento. Pode mesclar também, né? E com aqueles cuidados devidos. Eu não vejo a hora de vir aquele pessoal lá, falou, acabou a pandemia, né? Deve ser uma alegria muito grande.
Ai,
né?
Se abraçar todo mundo.
Não é? Oh, mas você vai ficar com medo de dar um abraço, não vai? Quando eu puder abraçar, eu vou vir te abraçar aqui,
então,
Fabiola.
Então pode abraçar.
Avisa o seu namorado, bonitão lá, que você é minha irmãzinha mais nova.
Ele tá ouvindo, viu?
Minha irmã mais nova, viu? Conheço a Fabiola antes de vir a linda Núria. Entendeu? A Muriel, a Núria.
Não, ela tinha 7 anos quando você me conheceu.
Ah, é, tinha 7 anos.
Eu vim pra cá quando a Muriel tinha 7 anos.
A Núria é linda, maravilhosa, inteligente, não é verdade? E eu brinco assim, mas é com todo respeito e carinho. O papai falava assim, quando brincar, brinque com as bonitas e inteligentes, que as feias e as burras xingam, que a mulher sábia, ela edifica o lar, não é verdade?
É verdade.
Então é isso, a vida. Mas o direito é gostoso. Eu penso em parar, agora só escrever. Eu escrevo muito, eu faço muito arrazoado. E hoje é muito fácil, né? Os estagiários, eu vou ditando as peças, enfim. Mas não dá para parar, né, família? Eu parei um mês, eu lembro março, aquele começo da pandemia, lembra? Eu fiquei na praia, era proibido entrar, mas eu entrava. E eu via gente querer me levar. Me leva para a delegacia, eu entrava e ficava sem máscara na praia. Olha, na praia não tinha ninguém. Pô, máscara? Calma.
Peixinho não pega?
Não, eu tô aqui, eu tô falando. Eu repito, eu tô sem máscara aqui. Tô vacinada, mais de um mês, segunda vacina. E vocês estão de máscara. Então todos aqui. Mas eu também tenho a minha máscara aqui, né? Eu posso pôr. Mas, né? Eu acho que tem. Não pode ser negacionista, né? Tem que respeitar a ciência. Eu fiquei tão feliz ontem. Eu estava lendo o New York Times. Tem um sapo guará. Eu não lembro o nome do sapo, meu Deus. Que acharam na Amazônia. Tiram leite dele, não sei o quê. Está sendo um antídoto para o câncer.
Olha só, que espetáculo, né?
Da nossa Amazônia.
Pois é, por isso que está tomando de olho nela.
Tem que preservar.
Né? Por isso está todo mundo de olho nela.
Tem, não é? É por isso.
Tem coisa aberta lá, né?
Tem coisa, tem com coisas certeza. Ali aberta.
Com certeza, né?
Doutor, temos aqui uma pergunta. O doutor acredita que o sistema prisional recupera em qual porcentagem os penalizados?
Nada. O sistema prisional é falido. O sistema prisional... Aliás, eu vou falar isso a semana que vem com o Cabrini. Porque eu levanto a tese de privatização dos presídios. Estou falando em primeira mão para vocês. É um trabalho muito grande, né? Porque eu faço muita palestra em São Paulo, fora só Mogi das Cruzes, né? Que Mogi parece que não dá valor para mogiano, né?
Não sei. Tudo é questão de oportunidades, né?
É.
São oportunidades, né?
Não, mas também onde é que é?
Você vai dar palestra aqui para onde?
Não, vários lugares. Então, agora, por exemplo, eu estou falando dessa privatização dos presídios, né? Presídio não recupera ninguém, presídio é uma pocilga. Nós temos hoje presos aéreos. O que é presos aéreos? Aqueles que dormem amarrado na cela. E aqueles presos que são os mais abastados, que usam redes, né? E os presos que dormem no boi, na gíria dele, no banheiro, que não tem lugar. Tem a maior parte dos presídios e da cadeia é uma cela de 5x6, 7x7. A cadeia pública de Mogi das Cruzes aqui no presídio ainda funciona, é uma vergonha. Não tem. Eu entrei e pedi a interdição dela na época do ano 2000, que deu um bafafá e todo mundo achou ruim. Ai que vai vir o CDP para Mogi, ai que vai vir o lixão para Mogi, ai que vai vir o pedágio para Mogi, ai que vai vir tudo, não tem jeito. Né? Eu que eu vejo políticos falarem, mas uma atuação enérgica não tem. A cadeia não recupera ninguém. A cadeia atinge a própria estima. A cadeia, ela corrompe a própria alma da pessoa. Eu sei que 90% dos presos traficantes não são traficantes. São jovens dependentes químicos, jovens usuários de droga, por isso que eu falo em palestras, porque eu não conheço uma família. Uma família! Eu dei uma palestra uma vez, não deixaram eu dar mais palestra, estava lotado. Porque eu desafio, não conheço uma família que possa dizer que não tem alguém na família, um filho, ou um sobrinho, ou um parente, ou um vizinho próximo, que não conhece alguém que tenha problema, algum jovem, algum adolescente com problema de droga.
É difícil, verdade.
Eu não conheço, então é preciso que... Até hoje não acabaram com a Cracolândia em São Paulo. E é muito fácil. Basta se criar uma lei estadual, basta se criar uma espécie de clínicas onde eles possam ir lá usar a droga. São dependentes e vão ministrando, vão cuidando. Não é verdade? Não é liberar totalmente. Mas
é liberar para quem já não tem mais jeito.
Não, é buscar uma medida de profilaxia, entendeu? Então você vê políticos, calcinha justa, o outro ali não faz as coisas direito, a pessoa, ele não serve para servir. Então a cadeia hoje, 90% dos jovens que são presos, Fabinho, são jovens que estão ali, eles vendem 7 pedras para ficar com 3, 10 por 7, pelos verdadeiros traficantes. Que o verdadeiro traficante, querido, ele não chega para o seu filho: toma, meu filho, um cigarrinho de maconha, uma pedrinha para você usar com seus amigos na escola. Não, eles vivem enclausurados, eles vivem dando uma redoma. Se protege, mas o verdadeiro traficante. Mas o verdadeiro traficante chega no Supremo Tribunal Federal e é solto. Ele tem bons advogados, eles recorrem, né? Eles ali fazem tudo. E hoje a cadeia está proliferada de jovens que mereciam, eu acho que um indulto geral. Eu, na minha opinião, eu assinaria um indulto geral. Eu soltava todos os presos, todos, sem medo, porque eu estou falando sério. Se você conhecer cadeia em Minas Gerais, como eu conheci, eu conto no meu livro, em 1983, eu fui conversar, eu fazia parte da Direitos Humanos, com presos, e naquela época a gente entrava nas celas e comia rabanada, tomava cafezinho com os presos. Eles tinham caneca, que era a caneca daquela do tomate sica, elefante, sabe? Tinha até o elefantinho, eu lembro. E tomava café ali, comia rabanada. E um preso, o doutor Dirceu Rufino, que morreu recentemente, Deus o tenha, conversa com aquele preso. E está preso 2 anos, pergunta da mãe dele. Falei: o que você quer? Doutor Beraldo, estou preso 2 anos, minha mãe não veio me visitar. Mas preso 2 anos, é? Aí fui ver o prontuário dele, ele tinha matado a própria mãe e não sabia, enterrado no quintal.
E ele
não sabia, ele era um doente mental, estava ali.
Na cadeia.
Da cadeia. Irmão. Então, estava jogado. A hora que eu saí, eu pus a mão no bolso. Oh, tinha um rato no meu bolso. Eu dei um pulo. Eu não posso ver rato até hoje. Um rato no meu bolso, uma ratazana. Eu falei com o preso: que isso, um rato no meu bolso? Ele falou: doutor, é um camundongo. É daquele preso. É o único jeito a gente conseguiu um alvará de soltura, foi pôr no bolso do senhor, pro ratinho. Isso tá no livro. Ai, o rato enclausurado. Então a cadeia...
Isso daí foi em Minas ou foi
aqui? Foi aqui, na cadeia aqui. E você vê, a cadeia não recupera. Ela não recupera ninguém. Não recupera. Pelo contrário, quando falam que é uma verdadeira universidade do crime, eu disse ainda há pouco, eu fui, até vou mandar um abraço a ele, pro professor, ele está me ouvindo, ele disse que assistiu, ouvi. É, José Carlos Franco Faria, um grande tribuno. Nós somos do CDP, e eu, quando vou no CDP, eu ponho uma cueca samba canção. Aquela cueca de seda muito bonita, eu peço para minha mulher comprar, né? Porque eu chego lá, a gente passa até por scanner, sabe, minha querida? Eles, por tudo. Scanner é aquele que o raio-x, né? E tudo. O advogado, ele é revistado. O doutor Faria falou: eu não admito, porque promotor e juiz não são revistados. Vocês... Falei: deixe. Se entra celular, se entra droga, é agente penitenciário. É alguém do Estado que passa, nós advogados não. Então continue com essa revista. Continue. Pode continuar. E nós indo lá. Hoje não. Hoje conversa em parlatório. Hoje não mais em parlatório. Hoje é videoconferência. Então, de modo que eu vejo a cadeia que presos não são recuperados. Eles saem doentes, eles saem de lá hostilizados, eles saem de lá... Presos que eu estou dizendo, devia soltar todos, é lógico. Claro, isso vai causar uma convulsão. Eu disse ainda há pouco, foi numa conferência onde tinham vários médicos, foi na Argentina, vários médicos, perguntou para o médico, perguntaram lá, quem faz aborto? Tinha um argentino, tinha paraguaiano, tinha americano, francês, o brasileiro levantou a mão, o brasileiro, e o brasileiro já foi hostilizado e ficou por último, e todos falaram, eu sou contra o aborto, preservação da vida, eu sou contra o aborto, porque nós temos... E você, brasileiro? Como você fala que faz? Não, eu faço aborto em caso de estupro, quando a justiça autoriza. Eu faço aborto quando coloca em risco a vida da gestante. Mas você não falou isso antes? Mas não me perguntaram, só perguntaram quem faz. Eu faço, não é verdade? Então é o caso. Você, Beraldo, é a favor de liberar todos os presos? Claro que eu sou a favor de liberar todos os presos. Claro, com exceção. Não é verdade? Lógico, você não vai liberar um estuprador, ele tem que cumprir a pena dele. E eu acho que devia ter laborterapia. Colônia penal agrícola, colocar o preso para trabalhar. Por isso que eu dependo da privatização. Não é verdade? Latrocida, aquele que bate e rouba, o sequestrador. Mas... Esses têm que ficar presos. E não dá benefício, não dá progressão de pena a esse preso. Coloca esse sim a ferros. Mas não esses jovens, são marinheiros de primeiras viagens.
Mas, Beraldo, me diga uma coisa. Quando dá a saidinha da Dia das Mães e dos Pais, dia disso, daquilo, aí, de repente, é liberado esses presos que você está falando, que, de repente, são esses jovens, tal, isso, aquilo. E aí eles pegam e voltam a atuar.
Mas jornalista sempre tem... Não, o jornalista sei, tem, você fez uma pegada em mim, você tem razão. Pois é, é um absurdo se liberar uma Ritoff lá para visitar quem?
Dia das Mães, nessa dia do Dia
vai
das
visitar
Mães.
O túmulo da mãe? É. Não é verdade? Eu me lembro que.
O Nardone
que
no... vai no Dia das Crianças?
Não, mas é o que eu falo, mas para esses jovens. Agora. Criminoso, perigoso, ele tem que cumprir a pena, a dura pena ali. É? Até eu costumo falar, dura lex de lex, a lei é dura, mas é a lei. Né? Não é a lei, ora, a lei, né? Ora, não é abandonar. Então nós temos casos assim, não é
mas
verdade?
Agora, olha, a gente já está quase no fim do nosso programa. Mas eu queria que você falasse tá um pouquinho só sobre o seu livro. A Ana pesquisou melhor para mim a respeito disso, né, Ana?
Fala quando que vai ser lançado.
Quando
dia
vai ser
11,
o lançamento?
Né?
Você já falou pessoal. Um pouquinho dele. O livro é Crônica de um Criminalista.
Isso.
Qual a editora?
É, a Crônica Criminalista, quem está me apoiando é o Murky lá.
Sim,
ele está me apoiando, ele fez, adorou também, gostou, né? E agora está tendo uma tiragem muito boa. Eu faço o lançamento no dia 11 de agosto, a partir das 6h30, lá no Hotel Ibis, todos estão convidados.
Vou estar lá. Que dia que é da semana?
Cai numa quarta-feira, dia 11 de agosto.
Dia do advogado.
Dia do advogado.
É isso aí.
Isso mesmo. Aí eu estarei lançando lá, né? E esse livro, com uma noite de autógrafos, né? Vai ser uma coisa muito bonita, nós vamos fazer. Tenho vários casos, eu conto essas histórias aí, que são histórias reais. Eu conto uma história, por exemplo, de um rapaz que estava estudando, né? Ia ser padre. E estava com os dois coleguinhas dele, ele mais velho e outro mais jovem. Ele, né, foi acusado de ato libidinoso e eu provei que não era. Ele foi condenado a 12 anos, eu fiz uma revisão criminal, foi absolvido e mostrei por que ele foi absolvido. Sim. Que ali é um tipo que é uma importunação sexual, é diferente. Então tem casos assim que eu vou relatando e contando a realidade sobre cada fato.
Eu vou querer ler todinho.
Mas vai ser bacana, até a história daquela professora.
Eu não vou conseguir chegar no final. Mas
acabou, a professora da rapadura, ela foi pro norte e trouxe uma rapadura pro pai. foi presa na estrada, hostilizada.
Por causa da rapadura?
Por causa da rapadura, acharam que era craque. Deixaram a professora desnuda. Ela chegou chorando em meu escritório, ficou detida. Eu falei, por que chora, jovem donzela? Por que chora? Vai ficar rica, vou buscar uma indenização tão grande, tão grande. Né? E foi mesmo, o Estado foi condenado pela conduta, abuso de autoridade por parte dos policiais.
Mas que
a polícia não pode fazer a revista do seu carro sem mandato. É que a gente permite.
É,
nós não conhecemos a lei. Não pode. Não pode. Tem que ter uma ordem judicial.
Então, é bom
é isso, mas sabe. Todos estão convidados com os protocolos de segurança. Tem um período que começa às 6h30 e a outra 8h30. Né? Agradeço a direção do Hotel Ibis, todos lá. Obrigado. Mas será uma honra todos vocês comparecerem.
Eu só sinto muito que o tempo é muito curto e o nosso papo é muito bom. Toda vez que a gente se encontra é papo pra caramba, né? Ó, já tá no finalzinho. Eu agradeço muito a sua presença. Eu agradeço muito de você ter aceito. Estou muito feliz em, de repente, que você tenha registrado em livro tudo isso que você vive, né, no direito e tudo mais. Quero agradecer muito a Ana, que está aqui comigo.
Eu que agradeço, sempre um prazer.
Está sempre aqui com a gente, né? E eu queria também agradecer os nossos patrocinadores, a Master Clean, Veterinário Jornal A Semana e a Clínica VSSDIN, e principalmente a você, que ficou com a gente durante essa hora toda, ouvindo os causos, assim, é muito agradável conversar com o Dr. Beraldo.
Obrigado,
né?
Você é muito gentil.
Muito agradável mesmo. E quem esteve aqui com a gente, aproveita que se inscreve no canal, tá? Dá o seu joinha e ativa o sininho para ouvir as coisas bacanas que a gente aqui tem no canal Outcast e nos nossos programas. Na próxima quinta-feira eu vou estar com Pode Falar com Fabiola Pupa, onde eu vou receber Ana. Dá uma
Priscila Guscomo e Maria Paula Almeida.
O que a gente vai falar?
Empreendedorismo feminino.
A Maria Paula é espetáculo. Ela está coordenando a minha festa do lançamento do livro.
Maravilha.
Obrigado, Maria Paula.
E agora eu deixo para você seu tchauzinho pro pessoal.
Olha, eu vou falar para vocês todos. Essa pandemia só fez um pouco mais a gente se aproximar. Muito mais ainda do que é bom, não é verdade? Eu costumo dizer sempre que o bem vence o mal.
Graças a
Deus. É verdade? O bem vence o mal, a ciência veio, Deus quis assim, deu a sabedoria. É incrível uma vacina vindo um ano àquelas. Então, eu vejo pessoas que não querem, por favor, vacine-se, tome vacina. Né? Eu tenho um amigo, o Dr. Gondim e a Jane, e o sogro da Jane, todos pegaram Covid agora. Todos os clientes estavam vacinados, mas foi leve, porque foi vacinado. E o Gondim cuidadoso. Estou falando isso porque ele publicou. O próprio Gondim falou, qualquer sinal, né, faça o teste. Graças a Deus já estão todos curados, estão bem, mas tomou. Então quem toma a vacina é como a gripe. Pode pegar uma gripe, mas olha, nada grave. Então tome a vacina.
Mas felizmente você já está duplamente
e
vacinado.
Usa a máscara.
Usa a máscara, claro. O Cogel está duplamente vacinado. E dia 11 de agosto, lançamento do livro Crônicas de um Criminalista no Hotel Ibis. Vamos lá, vamos prestigiar o nosso querido advogado e agora um escritor de caso. Gente, muito obrigada.
Obrigado.
Um beijo. Obrigada.
Obrigado.